Jules, sou o vereador mais jovem da Câmara Municipal e estou aí junto com vocês nessa empreitada. Nós atrasamos um pouco em razão de um tumulto que teve com um cidadão chamado Danilo. É importante que vocês saibam que esse cidadão chamado Danilo é alguém que tem nos importunado, tá? Nós estamos solicitando medida protetiva contra ele. Ele é condenado pelo crime de homicídio na cidade de Goianápolis, tá? E usa tornozeleira eletrônica em razão de outros crimes contra outras pessoas. Ele me escolheu como alvo porque pediu emprego e eu não pude dar. Não é, porque a gente é vereador que tem emprego para dar para todo mundo, né? E, lamentavelmente, ele tem perturbado aqui a rotina da Câmara Municipal e, inclusive, os grupos de vocês que eu tenho tido notícia. Então, ele estava aqui tumultuando, foi preciso acionar a segurança para que a gente pudesse dar início aqui à nossa conversa. Nós resolvemos reunir vocês aqui para que a gente pudesse esclarecer a respeito da situação do programa Meu Lote Minha História, tá? O programa Meu Lote Minha História foi um programa criado na gestão do ex-prefeito Roberto Naves. Na época, nós apontamos alguns problemas, fizemos algumas críticas, né, em relação a esse programa. E, inclusive, saiu uma notícia de que a gente era contra o programa. Não era isso, né? A gente fez a crítica em relação ao programa, por quê? Porque muitas das áreas eram em áreas inapropriadas, sem estrutura. Eles aproveitaram o programa, o Roberto à época, para poder vender áreas públicas. Nós fizemos essa denúncia também. E a outra crítica era que muitas famílias não dariam conta de construir no lote e o prazo seria curto. E é o que está acontecendo agora, né? Está aí perto de vencer, chegar ao final do prazo, e as famílias não estão tendo condições de construir. Nós fizemos uma reunião aqui há quase dois meses, se não me engano, e a gente estava na expectativa do lançamento do novo programa pelo atual prefeito, o prefeito Márcio Correia, né? Que é o programa Construindo Sonhos. Novamente, quando o projeto chegou na Câmara, eu fiz uma crítica ao programa Construindo Sonhos. Eu falei, peraí, esse programa não tem detalhes, você não sabe quando começa, quando termina, não tem a quantidade de casas. E outra coisa, não inclui o pessoal do Meu Lote Minha História. Eu fiz essa crítica ao programa e falei que, se fosse o caso, a gente ia judicializar para contemplar vocês. Mas votei a favor do programa. E aí o que o prefeito fez, e a turma dele, colocou na rede social, no Anápolis Notícia, que é um portal do prefeito, ligado ao prefeito, que nós iríamos entrar com ação contra o programa. Não é verdade. Nós votamos a favor do programa Construindo Sonhos, só que nós criticamos porque não incluía vocês. E como de fato aconteceu. Esse novo programa do prefeito Márcio Correia não inclui os beneficiários do programa Meu Lote Minha História. E na última conversa que a gente tinha feito aqui, uma reunião, um encontro que a gente fez aqui na Câmara, lá no mini auditório, eu me lembro que eu tinha feito compromisso com vocês de que primeiro lutar, brigar para que vocês fossem incluídos no novo programa do prefeito Márcio Correia. Porque ele prometeu 10 mil casas, né? Vocês são só 700 e alguma coisa. Não custava nada colocar vocês no programa e até aproveitar, talvez, o terreno que vocês já ganharam para construir a casa. E ele ficou omisso em relação a isso. Então, o que vale hoje é o programa Meu Lote Minha História e os prazos que tem dentro do programa Meu Lote Minha História. E aí, o que eu fiz como vereador, que é o que está ao meu alcance? Porque o programa Meu Lote Minha História, ele foi criado pela Lei Complementar número 493 de 2022. E essa questão do prazo está lá no artigo 3º dessa lei, que é uma lei de 2022. Eu apresentei aqui na Câmara um projeto de lei revogando esse prazo, ou seja, excluindo da lei do meu lote Minha História esse prazo que encerra agora em junho. Então, o nosso projeto foi apresentado, está aqui para vocês verem, foi protocolizado no dia 12 de maio e começou a tramitar na casa. Ainda não foi aprovado, tá? Então, qual que é a nossa ação aqui na Câmara, tendo em vista que vocês não foram incluídos no novo programa do prefeito Márcio Corrêa? É tentar tirar esse prazo que tem na lei do meu lote Minha História, para que vocês não fiquem atrelados a esse prazo e com risco de perder o lote. Então, nós apresentamos isso aqui na Câmara, vamos tentar convencer os colegas vereadores, os outros colegas vereadores, no sentido de aprovar essa emenda para revogar esse prazo. Porque aí vocês podem, ainda que o tempo vá passando, vocês não vão ter o risco de perder o lote. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto é, eventualmente, a gente propor uma ação judicial no sentido de que a prefeitura tome as providências necessárias para garantir a implementação do Meu Lote Minha História ou a assistência aos beneficiários do Meu Lote Minha História. Tá? Esse é um ponto. Então, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem, de lá para cá da nossa última reunião, o que foi que a gente fez aqui na Câmara no sentido de tentar ajudar vocês. Tá bom? Agora eu vou abrir para uma rodada de perguntas, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, e hoje é uma quinta-feira, dia de semana, pela manhã, eu sei que muita gente deixou os seus compromissos, seus trabalhos, saiu cedo de casa para estar aqui hoje, então a gente vai tentar ser o mais breve possível, tá bom? Então nós vamos abrir aqui, o Lucien, pega aqui o microfone e vai levando para quem quiser perguntar, tá? Aí vocês sejam breves, fala o nome para a gente poder responder vocês.
Bom dia, meu nome é Casey. Eu queria saber, que na reunião passada eu falei com o senhor, né? Sobre meu caso, que é específico, eu já estou morando. No caso, eu só queria o número da matrícula. Aí, no meu caso, como que fica a situação? O senhor já deu alguma resposta? Porque eu queria só o número da matrícula mesmo, que eu já estou morando, já vai fazer 10 meses que eu estou lá, entendeu? Aí minha casa já está prontinha, eu só queria saber essa questão mesmo.
Eu me lembro do caso da Casey. A Casey, ela já construiu e ela precisava só do registro do imóvel. Né? Igual, acho que tinha outra pessoa que já queria construir e estava precisando do alvará. Também era um caso específico. Né? Esses casos específicos, eu fiz o compromisso de quê? Da gente solicitar pelo gabinete, porque é um caso individual. É só para resolver o seu problema particular. Então, eu falei com o Edson, que é da nossa equipe, para pegar lá no gabinete o protocolo que nós fizemos para a prefeitura no sentido de resolver o seu caso particular. Porque você já construiu, você só quer o documento do lote, o registro do lote. Então, esse é um caso específico, pontual. Não é igual da maioria que está com dificuldade de construir, que está com medo de perder o lote. Né? Então, a hora que ele vier, ele vai te dar a cópia do requerimento para a gente poder acompanhar na prefeitura. Mas não, o seu caso é mais, está mais seguro, tá? Quem que é o próximo?
Bom dia, eu me chamo Bruna. Eu queria perguntar sobre o alvará, que no meu caso, eu já fui até na onde que tem que dar entrada e a assistente social só pode anotar meu nome e falar, e ela me passou que a prefeitura não está liberando os alvará para construir. Aí eu ainda perguntei se eu posso construir sem o alvará. A assistente social disse que, no máximo, é para subir um muro. Mas como que eu vou subir um muro sem o projeto? As marcações do lote já quebrou tudo, já sumiu tudo de lá também.
O seu caso é parecido com o da Casey, porque é um caso pontual. É só a prefeitura liberar a construção dela. Então, a prefeitura está falhando até nisso, está segurando a construção. Então, nós fizemos pelo nosso gabinete, eu me lembro que nós anotamos o caso de vocês individualmente, para que vocês, a gente solicitasse da prefeitura uma resposta do porquê a não liberação do alvará, sendo que você é contemplada do programa da prefeitura, e do porquê da não liberação do registro do imóvel. Tá? Agora, se a gente for judicializar de fato para poder beneficiar vocês, aí a gente pode, na ação judicial, também pedir, especificar os casos, também pedir para que determine, para que o juiz de direito determine que a prefeitura libere os alvarás para quem precisa começar a construir e faça o registro dos imóveis para quem já construiu. Tá? Próximo.
Meu nome é Vanessa. E eu queria saber algo que eu acho que é interesse de todos. Quando a gente fez a inscrição do meu lote Minha História, tinha uma cláusula lá que falava que a gente ia receber 10 mil para estar ajudando a iniciar a construção. Aí, sobre a questão do prazo, tem um prazo para você começar a construir para não perder o lote. E o prazo para receber os 10 mil, porque até agora eu mesmo não recebi esses 10 mil e eu acredito que a maioria aqui também não recebeu. Ouvi falar que o grupo A, o grupo B, que teve algumas pessoas que receberam, dividido em duas vezes, 5 mil, 5 mil. Não sei se é verdade. Aí a questão é, tem o prazo para perder o lote e o prazo para receber esse valor de 10 mil que foi prometido? Não teria que, no caso, cumprir também com esse valor para as pessoas não perder o lote e começar a construção?
Em relação ao valor, gente, que foi prometido, isso aí ficou em aberto, tá? Eles não estipularam lá.
É uma lei.
Não, eu digo o prazo. Eu estou dizendo o prazo para pagar os 10 mil. Sim. É isso que eu estou dizendo. Lá tem a previsão da ajuda dos 10 mil. Vamos lá. Como é que você chama? Fabiane, deixa eu te dizer. Primeiro, o prefeito Roberto vendeu áreas públicas, tá? Não, não. Deixa eu te responder. Não. Primeiro, deixa eu te responder, me escute. Eu te escutei, você inclusive atravessou outras pessoas. Veja bem, eu expliquei no início as minhas críticas. Eu vou repetir para ver se você entende. Quando nós criticamos o programa lá atrás, primeiro, qual foi o primeiro argumento da nossa crítica? O prefeito Roberto estava dando áreas em locais inapropriados para alguns. Tem muitos aqui que receberam lote em lugares que não tem asfalto, não tem saneamento. Essa foi uma crítica. Segunda crítica, ele estava aproveitando o projeto para vender a área pública e as melhores áreas públicas ele não estava doando no programa. Ele estava vendendo. E ele vendeu as áreas públicas. Nós não conseguimos, veja bem, pois é, e aí eu vou te responder. Ele vendeu áreas da prefeitura. Áreas foram vendidas. Se vocês não receberam os valores, é porque ele deu outra destinação para o recurso. À época, o Ministério Público entrou com a ação, só que quem ganhou a ação foi a prefeitura. Ou seja, o programa aconteceu. O Roberto criou o programa, o Roberto doou os lotes e o Roberto vendeu áreas públicas. Então, você está enganada. As áreas foram vendidas. Se você não recebeu o dinheiro, não foi porque a justiça não deixou. Foi porque ele deu outra destinação para os recursos. Agora eu vou responder a pergunta dela ali, que eu não havia respondido porque você atravessou. Não tem prazo para a prefeitura pagar os 10 mil. Isso está no edital, tem a previsão lá. O prazo que tem lá é para vocês começarem a construir. E, em tese, a prefeitura deveria dar os 10 mil dentro desse prazo, não é isso? O que não ocorreu. Agora, não é verdade que não teve venda de áreas. Áreas foram vendidas. Para onde ele destinou o recurso, aí não é responsabilidade minha, se ele não passou para todo mundo. Mas que áreas foram vendidas sim, tá? Essa é uma resposta importante. Quem que é o próximo? Pessoal, vamos respeitar as pessoas que estão na fila. Eu vou responder quem tiver com o microfone, porque senão fica confuso, tá?
Bom dia, meu nome é Angélica Borges. Eu fui beneficiária no Jardim Primavera, primeira etapa. Eu gostaria de saber se a prefeitura vai voltar a liberar o alvará e as plantas, porque tem gente que tem interesse em construir e como a prefeitura não está liberando os alvará e as plantas, não tem como construir. E se a prefeitura vai criar um projeto para ajudar na construção, que seja, ou entregar uma casa pronta, mesmo que seja para a gente pagar parcelado, como que vai ficar as pessoas que têm interesse no alvará e na planta?
Olha, eu, lamentavelmente, eu não consigo te responder porque eu não sou o prefeito e não faço parte da prefeitura. Eu faço parte do Poder Legislativo, eu sou vereador. E para complicar ainda mais, eu sou um vereador de oposição, não sou um vereador da base do prefeito. Então, essas são respostas que só o prefeito poderia dar. Por que que nós estamos fazendo essa reunião, essa mobilização, pensando em entrar com ação judicial, apresentando um projeto de lei? Porque a prefeitura não está dando respostas para vocês. É justamente por isso que eu estou aqui. Quando o prefeito não responde, quando ele não fala sobre o assunto, quando ele deixa o programa paralisado, aí é onde a gente, que é vereador, tem que atuar. É onde a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar. É onde a gente entra em campo. Então, infelizmente, o que acontece hoje é, quem precisa do alvará não tem, quem precisa da matrícula não tem, quem precisa do valor do dinheiro não tem, né? Sobre o prazo está vencendo, não tem uma resposta. Então, o que é que está ao meu alcance? Porque a nossa competência enquanto vereador, ela é limitada. A gente não pode tudo, a gente não pode muito. O que é que está ao meu alcance, que eu falei para vocês no início? Eu já apresentei um projeto de lei para tentar revogar. O que é revogar? É retirar o prazo de construção, para vocês não correrem o risco de perder o terreno. Se a gente consegue revogar esse prazo, o programa vai continuar tendo validade por tempo indeterminado. Esse é um ponto, tá? E o outro ponto é tentar judicializar para provocar a prefeitura para que resolva essas questões, como, por exemplo, o cheque que não foi dado, os alvarás que ainda não foram autorizados, as matrículas que ainda não foram liberadas, tá bom? Então, infelizmente, eu não consigo te responder integralmente. Quem que é o próximo?
Foi bom lá. Dia, me chamo Pedro, né? Eu sou beneficiado também pelo lote. O que acontece? Eu não entendo muito política, mas o que acontece? Por que que os outros vereadores não estão aqui? Eles estavam falando que ia ajudar a gente, apoiar a gente em vídeo. Por que que eles não estão aqui? Eles só vêm quando é para favorecer eles, as leis deles. Isso é errado. Eles tinham que estar aqui, tem que bater ponto aqui, véio. Entendeu? Se você posta alguma coisa no Instagram do prefeito lá, ele vai lá e apaga. Só mostra coisa boa. As coisas que eles postam lá, está sendo comprada pela... Eu não sei se está sendo comprada pela Anápolis Notícias, não sei. Mas isso aí é crime. Isso é um crime. entendeu? Só que as críticas, eles apagam. Agora, coisa boa, eles vão lá e colocam. Tá entendendo? Isso aí, ó, isso tá fazendo que é descaso. Todo mundo aqui tá correndo atrás do direito. Tá correndo atrás de dinheiro das outras pessoas. Tá correndo de direito. De direito. Entendeu? Pois é. Cadê?
Pessoal, ó, em relação à questão aqui na Câmara, boa parte dos colegas vereadores são a favor do programa Meu Lote, Minha História, do novo... Aliás, gente, ninguém é contra, ó, deixa eu falar um negócio para vocês, ninguém é contra programa social, programa habitacional, ninguém. Às vezes a gente faz crítica, é a forma do programa, que depois, lá na frente, começa a ter problema, né? Mas ninguém, em sã consciência, vereador nenhum, é contra programa social. Esse é um ponto. Agora, uma sugestão que eu dou para vocês. Você falou de rede social. Vamos entrar em contato com os vereadores, com os colegas vereadores. Manda mensagem. Tudo bem, não estão aqui. Mas, ó, todos foram convidados, tá? Essa é uma resposta que precisa... Todos os colegas vereadores foram convidados para estarem aqui hoje, nessa audiência pública. Se por alguma razão não puderam estar, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Você falou um negócio aí importante. Continua cobrando na rede social. Manda uma mensagem de WhatsApp para o vereador que você conhece, manda para o prefeito, manda para o secretário, apagou, escreve de novo, né? Porque isso vai gerando uma repercussão, uma mobilização. Eu estou aqui na Câmara e eu me comprometo a continuar conversando com os colegas no sentido de convencê-los da importância disso, tá bom? Quem que é o próximo que está com o microfone aí? Expõe-me.
Agora eu posso falar, né? A questão daquela hora que eu estava te falando, da venda dos lotes da prefeitura, porque estava no edital, o prefeito falou lá no edital para todo mundo, inclusive nas reuniões, que iam ser vendidos os lotes para poder ajudar com a gente nos 10 mil. Não foi isso que ele falou? Foi. Não, aí ele está falando que foi vendido. Mas cadê? Eu posso chegar na prefeitura e perguntar, foram vendidos os lotes? Eu posso chegar lá e perguntar, Roberto, não, quero perguntar na prefeitura, porque eles devem saber se foi vendido ou não. Porque até então, o senhor criticou na época, que não foi contra a venda desses lotes, daí então não deixou o lote andar durante esses anos, a gente foi sorteado, eu sou do grupo E, só foi acontecer no final do ano passado, porque foi barrado várias e várias vezes, nos prejudicou. Você, com a sua crítica, nos prejudicou. Porque o lote era para ter acontecido desde 2022. Foi terminar o ano passado. Por quê? Porque o senhor o tempo todo estava lá, criticando, falando, sendo contra qualquer coisa que ele fazia. Aí o senhor quer que eu confie no senhor? Me responda.
Eu não estou pedindo para você confiar em mim, não.
Eu vim aqui através de uma solução.
Deixa eu te responder.
Quero saber qual a solução que o senhor tem para mim hoje?
Deixa eu te responder.
Me responde, porque só ficar em papo, eu vim de papo em papo já tem 5 anos.
Eu não estou pedindo para você confiar em mim, não. Você não precisa confiar em mim. Você pode confiar no vereador que você votou. Ou, deixa eu te responder. Deixa eu te responder. Pois é. Você conseguiu construir no seu lote? Olha, eu não estou pedindo para você confiar em mim, não. Eu estou aqui me colocando à disposição de vocês para ajudar. Se você acha que não é o bastante, você não precisa participar da nossa audiência pública. Não precisa. Agora, deixa eu te falar. O Roberto vendeu os lotes. Pode, pode. Vendeu. O Ministério Público, Fabiane, perdeu a ação. O Roberto conseguiu vender os lotes. Agora, se ele não passou o dinheiro para vocês, aí é uma responsabilidade dele e da prefeitura. Vamos para a próxima pergunta, porque eu já respondi ela. Pois não, você.
Oi, meu, bom dia. Obrigado pela atenção de pelo menos alguém receber a gente aqui, né? É, se você entrar com essa menção aí, em questão de judicial, em questão de tirar esse tempo determinado no edital, né? Amém. Vai ser uma ideia louvável para todo mundo, né? Mas também quero falar para o pessoal aí que falou que gente do Grupo A recebeu 10 mil reais, só para deixar isso claro. Ninguém recebeu 10 mil reais, entendeu? Outra coisa que eu quero frisar aqui. Aqui é 50% de gente lutando e 50% de gente atrapalhando, entendeu? Quer que eu prove aqui? Tem gente vendendo em grupo de notícia, na maior cara de pau, oferecendo os lotes, entendeu? E eu tenho prova aqui. Eu não estou falando coisa, né? Então, assim, é por isso que eu estou falando. É 50% lutando e 50% atrapalhando. Eu nem vou falar de você, porque quem está na fila do pão, sendo que nós mesmos se atrapalha, entendeu? Então, assim, eu nem posso te criticar, entendeu? Eu estou achando até uma ideia louvável de você tentar tirar esse prazo. Amém. Vou te parabenizar depois se isso for feito. Entendeu? Se for feito, entendeu? Só que essa questão de matrícula, eu sou o mesmo caso da Casey. Eu sou lá do Las Palmas, né? Eu só preciso da matrícula. Já comecei a construir. Não foi na sorte, gente, entendeu? Foi na garra, do mesmo jeito de Casey e todo mundo que está tentando. A maioria está com a bunda no sofá esperando o milagre cair do céu. Está difícil para todo mundo, entendeu? Não está fácil para ninguém, mas a maioria, igual eu falei, 50% lutando e 50% atrapalhando. Porque que credibilidade o meu lote, minha história vai ter, sendo que tem 50% das pessoas vendendo. A maioria das pessoas já venderam o lote por 5 mil reais, gente, entendeu? Então, assim, se quiser abrir uma menção para investigar isso e ir atrás disso, será uma ideia louvável também, entendeu? Porque muita gente que precisa ficou na fila de espera lutando, entendeu? Enquanto essas pessoas estão atrapalhando a vida de gente que poderia ser beneficiada. Então, assim, eu estou criticando e denunciando, entendeu? Porque eu acho que é o correto. Ninguém pegou 10 mil, entendeu? Eu sou uma das pessoas que eu preciso só do número da matrícula. Vou falar pelo Monte Sinai, viu? Quando fala de área nobre, porque está vendendo área nobre, Monte Sinai é um lugar para cachorro, mas foi doado para as pessoas estão lutando lá para cavar um poço para sobreviver lá. E ninguém fala do Monte Sinai, entendeu? Ninguém fala do Monte Sinai, são pessoas que estão lá, largadas as traças. Então, assim, não vamos falar do Las Palmas, Las Palmas é beira do Parque Jaiara. Amém quem ganhou lá. Tem rede de esgoto, tem assistência em todos os quadros que a gente procurar, entendeu? Só que tem pessoas que estão largadas as traças aí, sem ser vista, né? Então, assim, um recadinho pro pessoal que está vendendo, pelo amor de Deus, gente, o que, que é isso? Entendeu? Eu acho uma vergonha. E, ó, eu vou te parabenizar depois se essa menção sair e se for favorável às pessoas que realmente precisam em questão de tirar esse prazo de construção. Né?
Tá.
10 mil eu nem vou falar. Eu já acho até uma piada falar desses
tá.
10 mil.
Obrigado. Obrigada, viu? Tá, obrigado pela participação. Só te respondendo. Eu não estou aqui, gente, vendendo ilusão para vocês. Eu não vim aqui prometer resolver o problema de vocês. Porque, como eu disse, eu sou vereador. E eu sou apenas um dos 23 vereadores. Né? Tudo que a gente faz aqui depende da aprovação de ganhar os demais. Então, em relação a esse prazo, o que, que nós fizemos? Nós apresentamos um projeto de lei para tentar retirar esse prazo da lei do meu lote, minha história. Certo? Porque aí já alivia para vocês. Agora, por exemplo, em relação à ajuda de custo para começar a construir, que foi prometido. Isso aí eu não consigo resolver. Dá um jeito de resolver. Né? Isso aí depende do prefeito. Mas só da gente conseguir tirar o prazo, já é um alívio. Que a prefeitura pode pagar, pode dar ajuda de custo agora ou depois. Né? Então, esse é um ponto. Quem que é o próximo? Tá, vamos agora. Cadê o microfone? Tá onde agora? Pois não.
Bom dia, meu nome é Simone. E aí, com relação à inscrição do lote, foi colocado meio que como se fosse a exceção. Mas no nosso caso, do residencial Rio Jordão, eu já fui até o cartório, e lá consta como área pública. Não consta ainda como nosso, que na conversa do Roberto Nasso, a gente poderia dar o lote como garantia para fazer o financiamento junto à Caixa, né? E alguns pessoas tinham interesse em fazer dessa forma, mas só que não tem como fazer isso, porque o lote ainda consta como área pública. E a gente está com insegurança jurídica. Eu não sei se você está ciente que o nosso caso foi judicializado, porque os nossos vizinhos denunciaram que a área estava sendo... não era para ser usada daquela forma, que eles precisavam de posto de saúde, essas coisas todas. Foi para a justiça, a prefeitura recorreu, ganhou, e sei que já foi umas 4 vezes. Então, a gente está nessa insegurança jurídica. E com relação aos 10 mil que ela falou, eu concordo com ela, porque quem briga muito pelos 10 mil, porque todo mundo sabe que 10 mil não faz nenhum alicerce. Todo mundo aqui está. Mas a briga fica muito em cima dos 10 mil, às vezes está camuflando alguma outra coisa. Porque tem gente que queria mais os 10 mil do que o lote. Então, assim, eu estou do lado, nós, né, a gente tem que ter o ônus e o bônus. Tem gente que quer os 10 mil, quer o lote, mas não quer gastar R$50 para limpar o lote. Então, tudo isso tem que ser verificado, como ela falou. Uma denúncia, que a gente tem que ir do nosso lado e também ver o lado que tem algumas coisas erradas também. Muito obrigada.
Gente, obrigado. Vamos respeitar a fala, porque senão a gente não escuta. Se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, a gente não escuta a fala das pessoas, tá? Quem quiser falar no microfone, levanta a mão, o Lucien está ali e vai levar o microfone para vocês. Traz o microfone aqui para ela. Mas deixa eu responder ela ali. Olha, como eu disse, gente, ninguém é contra programa habitacional. Agora, o que eu falei lá atrás, eu repito, eu não retiro as palavras que eu falei lá atrás, não. Se o prefeito quisesse, à época, o Roberto, primeiro porque ele prometeu 5 mil lotes e só deu conta de entregar 700. Mas se um prefeito quer, de verdade, fazer um programa habitacional, o que, que ele faz? Ele constrói e entrega na chave. Isso é um programa de verdade. Ah, mas é difícil. Já aconteceu em Anápolis. Na época do Antônio Gomide, foram entregues 7.500 casas. Copacabana, Leblon, Santo Antônio. Na chave. Para evitar o quê? Esse tipo de problema. Não dou conta de construir, o meu lote é irregular, a área que eu ganhei é pública, evita esse tipo de problema. Então, quem tem que evitar o problema é o prefeito, na hora de pensar o programa. Quando a gente tenta melhorar o programa, não é porque a gente é contra, não. É porque a gente quer evitar problema. E aí, em relação a essa ação judicial, o que, que a gente pode fazer? Estava no tribunal, né? Estava em fase de julgamento no tribunal. Pois é, mas até a última informação que eu tive, a prefeitura tinha ganho a ação. Né? A prefeitura tinha ganho a ação. Isso em relação a uma área específica, não é em relação ao programa todo. Né? A prefeitura ganhou a ação e permitiu a entrega, a doação desses lotes nessa área lá. O que, que a gente pode fazer? Nós estamos preparando, pensando em uma ação popular. Uma ação popular para provocar o prefeito, a prefeitura, para que dê prosseguimento ao programa Meu Lote Minha História. E aí, dar prosseguimento ao Meu Lote Minha História não é suspender o outro que ele criou. É ao contrário. É poder criar um cronograma para entregar os valores para as famílias, para poder liberar os alvarás de quem não tem, para poder retificar o registro na matrícula de onde ainda consta que é área pública, como é nesse caso aí, tá? Então, uma ação popular poderia provocar o judiciário para provocar o prefeito a resolver o problema. Porque hoje a situação é o seguinte, o prefeito está inerte em relação ao Meu Lote Minha História, está deixando correr solto, tá? Vamos passar para ela aqui, porque ela está agoniada.
É porque, assim, a questão da matrícula é o seguinte, alguém já tentou fazer o financiamento pelo banco? Pois é, aí a moça falou da matrícula ali, que ela precisa da matrícula, mas o que, que a gente pode fazer, se é o que todo mundo está procurando, uma opção, né, para salvar a gente? A matrícula, para quem quer fazer o financiamento, ela é pedida para poder, a gente tem que ser dono do lote, a gente não é dono do lote. A matrícula não está no nosso nome. Isso é uma coisa que todo mundo deveria lutar, era pela numeração da matrícula. Está no nosso nome, porque assim a gente pode fazer um financiamento pelo banco, porque eu já tentei em 3 bancos. Eles começam a mexer com a documentação, quando chega na parte do lote que eles querem provar que o lote é nosso, a gente não tem como provar que é nosso. Então, se liberasse a matrícula para a gente, 10 mil não faz nem cofinha, porque só a base do meu chão alto de orçamento vai ficar nem 50 mil, vai ficar mais. Só o chão para poder subir parede, então 10 mil não vai ter diferença. Agora, se liberasse a numeração da matrícula, eu acho que era mais importante a gente lutar para todo mundo, não só para ela que construiu ou para outra ali, mas para todo mundo, porque assim, cada um dá um jeito de fazer um financiamento pelo banco.
Tá, vamos para os próximos aí. Cadê a
Aline? Bom dia, Rime, tudo bem? Meu nome é Joyce, era sobre essa questão também que eu queria falar. A possibilidade de liberar a escritura para quem quer fazer esse financiamento, esses 10 mil também não estão importando, porque eu pago R$1.000 de aluguel todo mês, não dá para construir pagando aluguel. Então, assim, disponibilizando essa escritura, a gente consegue fazer um financiamento. Quem quiser vender, não vai participar de outro programa. Já está lá o nome na prefeitura, já que a gente não vai poder participar desse novo programa, provavelmente também ninguém vai conseguir quem for vender. Quem quer dar continuidade, construir a sua casa nesse lote, tem a possibilidade de ter essa escritura para poder fazer um financiamento. Não precisa de 10 mil de ninguém. Eu tendo a possibilidade de fazer um financiamento no meu nome, construir a minha casa, já está passado de bom. Então, assim, se você puder apresentar esse projeto de poder liberar a escritura para a gente e prorrogar o prazo aí, já vai ser de grande serventia e a gente agradece muito.
Mais um aí, Gabriel. Depois passa para o lado de cá o microfone. Meu rapaz aí, ó.
Bom dia, meu nome é Carlos. É, o que essas duas moças falou é que realmente precisamos lutar pela matrícula. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem realmente tem o poder de mudar essa situação? Roberto Naves tem hoje, ou Roberto Naves não, o Márcio Correia tem hoje o poder de mudar a nossa situação? Está na mão dele? Pode responder.
Sim. Gente, quem tem a caneta, ó, vamos ver, vamos uma separação básica, assim, conceitual. O executivo é quem tem o poder de executar, da ação, de resolver. O legislativo, aqui o que compete a nós na Câmara, é legislar, é fiscalizar, é cobrar, é aprovar. Então, hoje, a responsabilidade é do prefeito. Não é mais do Roberto. Se o Roberto vendeu, se não vendeu, se o programa foi bom, se foi ruim, se foi cheio de erro ou não, hoje a responsabilidade é de quem é o prefeito, de quem assumiu a prefeitura. É igual a UPA. A UPA está lá cheia de problema, desde a época do Roberto. De quem que é a responsabilidade para resolver hoje? Do prefeito que ganhou a eleição. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. A responsabilidade é do prefeito. E qual foi a sugestão que eu dei ao prefeito? Nós fizemos uma indicação, formalmente. Nós indicamos para o prefeito, formalmente, por escrito, para que ele incluísse as famílias do meu lote Minha História, aquelas que quisessem, no novo programa para receber a casa.
Sim.
Ele ignorou.
Então,
tá?
Beleza, o senhor respondeu. Está nas mãos dele. Primeiro, eu quero parabenizar, porque a gente ficar a cego só no grupo, como diz aí, tem mais gente atrapalhando do que ajudando. Então, gente, eu vou ilustrar bem rapidinho. Esse mês, a minha menina ali, ó, ela é especial, ela precisa de uma cuidadora na sala de aula. Ficamos 20 dias sem aula. E nada aconteceu. Estava assistindo um jornal, mostrou na capital, Goiânia. 5 dias ficaram lá sem aula, juntou as mães todas, no outro dia teve aula. Gente, não precisa de rede social, junta a galera toda, todo mundo, vamos todo fim de semana, pega cartaz, vamos parar lá, até resolver a nossa situação. Rede social não vai resolver nada. Agora, uma reunião grande, com muita gente, parar o centro, nós consegue ser ouvido. Nós consegue ser ouvido.
É, e aí eu me disponho a participar com vocês de qualquer mobilização. Porque vocês estão vindo aqui a convite meu. Agora, se vocês me convidarem, ou vocês fazem uma mobilização, marcam na prefeitura, no centro, onde vocês quiserem, e vocês mandam o convite para nós, aí a gente vai participar com vocês, tá? Contem comigo nessas mobilizações também.
Aproveitando que vocês estão falando sobre essa questão, é o seguinte. Eu fiquei sabendo que uns tempos atrás um lugar precisava arrumar o asfalto. Aí fizeram mobilização aqui, no dia da audiência, que tinha todos os vereadores conseguidos. Então, assim, o certo é nós fazer aqui, quando tiver todos os vereadores, entendeu? No dia que eles têm audiência aqui, todos os vereadores. Aí sim, nós coloca a faixa, nós coloca cartaz e nós pede a ajuda que nós precisamos. Porque eu, no meu caso, eu tenho alvará, eu tenho a planta, mas não sobra dinheiro para construir. 10 mil para muito não é nada, mas para mim já dava para começar pelo menos fazer o alicerce, porque pedreiro eu tenho. Tirar a prestação eu tiro, entendeu? É isso. Agora, já que não, se não der o dinheiro, a inscrição, da matrícula, a matrícula para nós vai ser útil. Só que infelizmente nem todo mundo tem, nem todos os lotes têm matrícula. Porque eu fui no cartório e lá eles falaram para mim que não tem matrícula no meu lote. Por quê? Certo é porque é pedaço que eles dividiram, eu não sei. Se tiver jeito de inventar ou fazer uma matrícula, dá, tudo bem.
Bom dia a todos, né? Primeiramente, parabenizar aí pela iniciativa, né? De estar aqui, de alguma forma, tentando contribuir, né? E eu queria uma dúvida. Lá no lote tem um prazo... dois prazos, né? Um prazo para começar a construção, né? Que é esse que está vencendo agora. E depois tem um prazo de mais 5 anos para finalizar a obra, né? No caso, quem já começou, aí esse prazo, né, dentro desse prazo, pode pegar o renovação do alvará, né? Aí parece que eu não estava renovando. E aí, no caso, se vencer o prazo não renovar, pode continuar, porque disse que não estava liberando a renovação, né? Para quem começou, que é o... Esse era o termo, né? Um ano para começar, e aí renova, e aí depois prazo de 5 anos para estar finalizando, né, a obra. E aí quem não conseguir, igual está em lá e não está liberando, e não conseguir, pode continuar a obra. E outra pergunta é... Ele tem o prefeito tem o poder de, por exemplo, está construindo lá, igual a moça lá, que isso, por exemplo, já construiu. Ele tem o poder de, por exemplo, revogar esse projeto, tomar de todo mundo, quem construiu, quem não construiu, e porque como não tem igual ela construiu, mas ela não tem o nome da matrícula, né? Então, ele tem esse poder de não revogar e tomar, independente de quem construiu, quem não construiu. Essas são as minhas dúvidas.
Tá. Primeiro que quem já teve um alvará e começou a construir, você já cumpriu um prazo, que é de iniciar a construção. Então, de certa forma, você está respaldado. Porque você começou a construir, a prefeitura foi e certificou isso, verificou isso. Se venceu ou não, não importa. Mas se você já começou, é isso que a lei diz, certo? Agora, por que que a gente está tentando, pelo menos, tirar esse prazo? Porque a prefeitura nem liberando alvará para quem quer começar e para quem quer renovar, não está. Então, não tem por que ter esse prazo. Esse é o argumento. Se a gente tira esse prazo, resolve o problema de quem precisa de alvará para começar e para continuar construindo. Então, esse é um ponto, tá? Mas, respondendo sua pergunta, se você já tem um alvará de começo que começou a construir, você já está, de certa forma, respaldado, né? Diferente de quem não deu conta... de quem não conseguiu o alvará e que o prazo para começar a obra está vencendo, certo? Outra coisa, esse programa é uma lei de 2022, né? Nós estamos indo aí para o terceiro ano já, 3 anos que o programa existe. O prefeito até pode revogar o programa, a lei, até pode, só que ele não vai fazer isso, ele não vai, tá? O Márcio não vai revogar esse programa. O programa que já existe é o programa... que algumas pessoas já começaram a construir. O problema do programa hoje é que ele está caducando. Ele está lá na prateleira. Nada acontece, né? Quem precisa da matrícula para tentar um financiamento, para, sei lá, não consegue. O valor que foi prometido, que está no edital, que está na legislação, não é liberado, os alvarás não são renovados, não são liberados, né? Quem ganhou terreno em área imprópria não consegue alterar, não tem uma previsibilidade. Esse é o problema do programa. Não é que ele acabou com o programa, não é que ele revogou. O programa continua existindo, a lei continua valendo. Só que é como se estivesse sendo ignorada hoje. Qual que é o nosso objetivo? É tentar fazer com que as coisas do programa aconteçam, certo? Tá, e aí te respondendo, gente, aqui a Câmara Municipal é a casa do povo, tá? Esse plenário aqui, ele é aberto. Então, nós temos sessão ordinária, todos os vereadores se reúnem aqui nas três primeiras semanas do mês. Três primeiras semanas do mês. Segunda, terça e quarta pela manhã. Tá? Então, ontem, por exemplo, teve sessão aqui no plenário. Então, se vocês quiserem se organizar para virem no dia 2 de junho, por exemplo, que é a primeira sessão do mês de junho, segunda-feira, podem vir, sentem aí. Eu me comprometo a, quando vocês vierem, subir na tribuna, fazer um discurso em defesa de vocês, colocar, porque estava tendo sessão, não tinha jeito de fazer audiência pública junto com a sessão. Vocês podem vir, assistir, mobilizar, levantar cartaz e a gente no plenário fazer a defesa de vocês, tá? A gente só podia marcar audiência pública aqui fora do dia da sessão. Agora, vocês querem se organizar para vir manifestar com todos os vereadores, não vai ser interrompida a sessão para ouvir vocês, não. A sessão vai continuar acontecendo. Só que vocês podem daqui marcar presença, a gente sobe lá, registra a presença de vocês, faz uma fala em defesa do programa, tá? Então, vocês podem se organizar e eu estou à disposição para receber vocês aqui.
É.
Vamos aí para os próximos, para a gente encaminhar para o encerramento. Começa às 9h30, tá? 9h30, segunda, terça e quarta, nas três primeiras semanas.
Vou fazer mais uma pontuação aqui. É essa questão também da matrícula que você falou, né, para a gente estar podendo estar ali fazendo a questão junto ao banco, de um financiamento, né? Ou talvez até uma maneira da prefeitura com algum banco, eles fazer uma maneira que a gente possa construir, ter esse financiamento, algum tipo de garantia, né? Porque o banco só faz o financiamento mediante a garantia. E essa questão que falou também de construir a casa, que você falou do projeto que você queria incluir, também seria uma boa, no lote que a gente já tem, né, igual você falou a princípio, né, que também seria uma solução. Porque esses 10 mil, eu mesmo particularmente não vi o edital, mas no dia lá da entrega do lote, ele falou, não é certeza, que estava correndo atrás para vender os lotes, para passar os 10 mil, e aí eu já pensei logo que isso não era raro, muito dificilmente acontecer, porque final do mandato, então eu já descartei essa hipótese, até porque ele não iria fazer esse programa, assim como todos, sem nenhum benefício próprio, né? Então, ele já, o benefício próprio dele era esse, de arrecadar esse dinheiro para ele, né? Então, eu já descartei, ou seja, essa solução da matrícula, ou da questão que o senhor mesmo falou, do poder estar construindo ali no próprio lote de cada um e poder ali um valor justo ali, né, a gente tá fazendo, igual nos outros programas que já teve, né, seria uma boa solução, né. Agora esse negócio de ficar correndo atrás dos 10 mil, eu acho que tá perdendo tempo com coisa que não vai dar em nada, né, igual.
Tá bom,
obrigado aí pela oportunidade.
Vamos ouvir mais duas pessoas e a gente parte para encerrar. Eu vou pedir para vocês não irem embora, eu estou vendo o pessoal já indo embora, para a gente fazer um vídeo no final, para postar na rede social, cobrando do prefeito um posicionamento, tá? Então, nós vamos fazer um vídeo para a gente postar na nossa rede social, quanto mais gente no vídeo, melhor. Então, não vão embora antes da gente finalizar, não, porque também é uma forma da gente reforçar a cobrança do prefeito, tá? Você.
Bom dia, meu nome é Thiago. Eu gostaria de perguntar sobre que você entrou com a ação judicial, entrou com uma ação, né, para poder revogar esse prazo. O prazo para começar a construção dos lotes é agora em junho, não é isso? Eu quero saber, por exemplo, esse tem um prazo para sair essa resposta dessa revogação? E se, por exemplo, se no trâmite, no trâmite desse prazo, antes de sair, por exemplo, vencer o prazo, tem como ser, a gente ainda vai perder ainda, caso a pessoa não consiga começar a construção do lote, e ele está em trâmite ainda, assim mesmo ele vai perder o direito do lote?
Eu entendi. Primeiro, para deixar esclarecido, nós ainda não entramos com ação judicial. O que eu fiz aqui foi um projeto dentro da Câmara, como vereador, apresentei um projeto para revogar o artigo da lei que estabelece esse prazo, para retirar esse prazo. Para que o meu projeto entre em vigor e revogue, retire esse prazo, precisa passar aqui na casa, nas comissões, e precisa ser aprovado pela maioria dos vereadores. Esse é um ponto, entendeu? Então, eu estou tentando aqui convencer os colegas, articulando no sentido da gente aprovar esse projeto para revogar esse prazo. Porque aí a gente já resolve boa parte dos problemas. Outra coisa é a ação judicial. Se não avançar essa proposta aqui na Câmara, antes do prazo, antes do final de junho, esse é o compromisso que eu fiz com vocês lá na reunião passada, e estou reforçando aqui, nós vamos entrar com ação popular. Para quê? Para o judiciário determinar que o prefeito dê prosseguimento ao programa. Ou alargue o prazo, ou revogue o prazo, ou inclua vocês no novo programa, certo? Então, nós ainda temos um tempo. Até o final de junho. Nós estamos no final de maio, né? Estamos no final de maio. Então, eu vou ver como é que vai ser a tramitação desse projeto aqui na casa. Se der certo, ótimo. Já é um avanço, né? Se não der certo, a gente vai entrar com ação popular. Não é para atrapalhar o programa, não é para... É para o contrário. É para o prefeito tomar decisão e tomar atitude em relação ao caso de vocês. Isso até junho. Tá bom? E aí vocês vão estar acompanhando, ao final aqui nós vamos eleger 3 representantes de vocês para estarem em contato direto comigo, que às vezes lá no grupo de vocês é muita conversa, muita coisa, a gente não consegue responder todo mundo, falar com todo mundo. Então a gente coloca 3 pessoas para ficar em interlocução com a gente aqui, se for o caso, representar em juízo, ir no Ministério Público com a gente, ir em alguma audiência com a gente, ok? Então, esse é um ponto, tá? Entendido?
Só para encerrar, aí vai uma pergunta para o prefeito que está prefeito hoje. Sabemos que hoje o poder está na mão dele, a caneta está na mão dele, e pelo que parece, está muito bem claro que ele está fazendo pouco caso dessas 700 famílias. E vai uma pergunta para quem está prefeito hoje. Será que hoje fosse 10 mil famílias, será que ele não estava agora fazendo alguma ação? Agora, como é 700 famílias, então ele não está fazendo pouco caso, porque é só 700 famílias. Então, vamos dizer assim, é uma coisa mais política que está sendo envolvida, ou por birra, ou de alguma coisa do tipo, e está deixando muitas famílias que têm sonhos, por causa de birra do outro prefeito. Sendo que a responsabilidade é da prefeitura. Então, quem está prefeito hoje é ele. Então, ele tinha que se responsabilizar, não pelos atos do prefeito do passado, mas pelo menos dar atenção a essas 700 famílias que estão em busca dos seus sonhos por aí. Aí eu pergunto, será que o prefeito fosse 10 mil famílias? Vou ser bem muito claro, será que fosse 10 mil votos? Porque 10 mil famílias não é 10 mil votos, vai para 30 mil ou 40 mil votos. Será que ele não estava dando atenção, agora como é 700 famílias, deixa o caso, então, pelo jeito que parece, está fazendo com que muitas famílias venham desistir dos seus lotes, né? Parece que está fazendo um cabo de guerra para que muitos venham desistir dos seus lotes, tem até muitas famílias vendendo por aí, aqui eu encerro minha participação, muito obrigado, e parabéns pela iniciativa, né? Você está aqui na frente, o vereador está aqui na frente, puxando isso aí para a gente aí, muito bem, parabéns para você, e Deus abençoe o senhor.
Obrigado, amém, que assim seja. Olha, eu não, como eu já disse, eu vou repetir. Eu não posso responder pelo prefeito, né? Não posso responder. Agora sim, eu acho que a prefeitura... E é isso que eu tenho cobrado, gente, porque eu vou repetir. Eu não dou conta de resolver o problema de vocês. Gostaria. O que a gente pode fazer aqui é fortalecer a luta de vocês. Agora, eu acho que o mínimo O mínimo que o prefeito, a prefeitura, os secretários deveria ter é diálogo. Porque o que, que eu estou observando de todos vocês do programa? Desorientação. Ninguém tem uma resposta. Por quê? Porque eles não chamaram para conversar. Não chamaram para tirar as dúvidas. E quem tem que fazer isso é a prefeitura. Se não for o prefeito diretamente, por questão de agenda, de compromisso, é um secretário, alguém da prefeitura. Então, isso era o mínimo que tinha que ser feito. Já está falhando aí, no diálogo. Porque, pelo menos, ouvir vocês, fazendo crítica ou não, reclamando ou não, sendo contra ou não o prefeito ou o vereador, tem que ouvir. Esse é o mínimo, para entender o problema, entender os anseios, né? Nem isso está acontecendo. Diálogo. Nem diálogo está acontecendo, lamentavelmente. Agora... Pois é, mas aí ele está errado. Aí ele está errado. Ele se responsabiliza pela cidade. É como eu disse o exemplo da UPA. Ele não pode falar, não, essa UPA aí foi o prefeito fulano que criou. Eu não posso... Não existe isso. Tá? Olha, existem várias formas de mobilização, gente. Várias formas de luta. Eu dei um exemplo aqui. Rede social é uma delas. Continuem cobrando na rede social. Todo mundo aqui tem Instagram, né? Inclusive, quem ainda não acompanha nosso trabalho no Instagram, segue lá, Rimer Jules, vereador. Mas todo mundo tem Instagram. Vai lá no Instagram do prefeito, do secretário, do seu vereador, dos vereadores da Câmara. Pede uma posição, apaga, escreve de novo, né? Outra forma de mobilização, de falar com o prefeito. Marcar uma agenda, uma mobilização na prefeitura, no gabinete. Ó, gente, vamos fazer um protesto lá dia tal, no horário tal, para o prefeito nos atender. Outra forma de tentar falar com o prefeito. Outra forma de provocar o prefeito. É isso aqui que nós estamos fazendo. Essa mobilização que nós estamos fazendo, ela vai repercutir na imprensa, aqui na Câmara. Nós vamos fazer um vídeo ao final, né? Então, isso são várias formas da gente alcançar o prefeito, uma vez que não parte dele a iniciativa de nos ouvir, de ouvir vocês, tá bom? Vamos ouvir mais uma pessoa para a gente ir para o finalmente aqui. Mais duas pessoas e a gente encerra, tá?
Bom dia de novo, eu acabei de ir com ela, né, para poder ligar, para poder saber. É, e uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Eu conversei com a moça do DEC lá do cartório, eu só de eu falar meu nome para ela, ela já sabia até quem eu era, eu nem sei quem é a mulher. E aí eu perguntei para ela sobre o número da matrícula. Ela pegou meus dados, ela disse que não tem número de matrícula. Aí eu falei para ela, o que que eu devo fazer? Aí eu falei para ela que eu peguei minhas papeladas tudinho, fui lá no cartório e reconheci firma. Ela me disse que isso não tem valor algum e que não tem número de matrícula, não tem previsão nenhuma. Ela, por ter muita demanda lá com esses pedidos, ela já foi atrás, não tem. Disse, falaram para ela assim, coloca panos quentes. Ela me usou essa palavra. Aí eu falei para ela assim, e aonde eu vou? Ela falou assim, porque eu falei para ela, o mandato do Roberto já acabou, o Márcio não se pronuncia. Ela falou que se a gente não correr atrás do Márcio, porque o projeto era do Roberto, era, só que ficou para a prefeitura. E ela falou assim, que esse papelado que a gente tem, se Deus lhe guarde, vão lá no seu lote, invade, o papel não vale nada, não vale nada. Aí ela falou que a gente tem que, nem que leve o Márcio, a prefeitura, na justiça, mas que é obrigação dele ter o número da matrícula. Aí ela me disse, no seu caso que você está morando, eu estou resguardada, porque quem vai lá entrar para invadir, não vai. Só que ela deixou bem claro para mim, fala para as pessoas que o lote, como se diz, nem todo mundo tem a condição de fazer uma cerca. Só que, infelizmente, se for lá invadir, pode correr atrás. O que que vai te valer que o lote vale, que o lote é seu? Não vale. Aí eu falei para ela assim, ah, mas eu reconheci firma, o meu tem um peso maior. Ela falou que o meu não tem peso nenhum. Aí ela falou o quê? Para mim, ela falou para mim assim, um conselho que eu te dou, por vocês já estar morando, por vocês terem essa papelada, corre atrás do Márcio. É o único que pode dar o número da matrícula. Ela deixou bem claro que não tem nem previsão. É, passou informação para eles colocar panos quentes. Então, como se diz, a gente tem que... É, o Márcio vai ter que dar uma resposta para a gente. Vai ter. E se a gente continuar desse jeito, infelizmente, nem todos, não é algo que eu quero, mas vão acabar invadindo e perdendo o lote, porque viu que a gente não tem resposta e não está resguardado de forma nenhuma.
Bom dia, gente.
E, meu, eu queria saber em relação a partir do momento que a gente entrar com ação contra a prefeitura. Tempo. Porque muitos falam, ah, não vamos entrar porque vai demorar uma vida, não sei o quê, não vai valer de nada. E o que a gente pode estar cobrando? O que está no edital, né, que no caso é os 10 mil desde o início, ou a gente pode estar incluindo a questão da matrícula? Porque a matrícula só fala que só vai ser liberada a partir de concluir a obra ou a partir dos 5 anos, né, que é o prazo de conclusão. A gente pode estar incluindo o pedido da matrícula na ação em relação a tempo. Demora?
Vou ouvir quem falta, mais uma, né? E aí eu vou responder todas as perguntas para a gente encerrar, tá? Tem aqui, ó, é aqui, eu acho que é aqui que queria falar, não? Já respondeu? Tá, ok. Então, mais ele ali, a gente encerra, tá? É. Eu vou responder. É a mesma pergunta dela. É a mesma pergunta dela, eu vou responder. Pois não, você.
Tudo bem, bom dia. Uma ideia. Eu não sei como que foi feito, só que minha mãe, ela ganhou há 10 anos atrás um apartamento aqui no residencial do servidor aqui em cima, certo? Lá foi implementada uma forma do pessoal ganhar e, de certa forma, tá pagando numa taxa bem baixa. Minha mãe pagou em 10 anos R$50 por mês pra... tá ganhando um apartamento dela lá. Eu acredito que quem paga R$1.200 de aluguel, R$1.000, R$800, pagaria R$50 tranquilamente. Então, assim, não seria viável, talvez, mandar um projeto que a gente pudesse contribuir? E se a gente iniciar a construção sem o alvará, a gente corre o risco de ser embargado, separado? Porque se não tiver o risco de ser embargado, eu tranquilamente começaria a cavar ali o alicerce e construiria.
Tá. Vou responder. Tem mais alguém? Quem é que queria falar ali? Quem é, Lara? Vamos encerrar, gente, senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira, né? E vocês estão repetindo, às vezes, as mesmas perguntas.
A fala do vereador Anderson Lopes, que ele falou que o prefeito está buscando, junto com a GEAB, meios de entregar a casa pronta para a gente. Sobre isso aí, como que fica? Você sabe me responder?
Mais ela ali, a gente encerra, tá?
Bom dia para todos. Sobre matrícula, né, é uma coisa que sabe que a gente não vai conseguir a matrícula, porque está escrito no edital, a partir de 5 anos ou depois que tiver já construído, né? Então, o mais importante não é a matrícula, a gente está correndo atrás da matrícula, não é atrás dos 10 mil. Sim, para muitas famílias aqui, os 10 mil seria importante, sim, né? Mas o vereador aí, ele está aí revogando a derrubação da construção, do tempo de construção. Isso é ótimo para nós. O que que a gente queria mais? Isso aí que ele está fazendo é a melhor coisa que a gente já poderia ter. Lógico, os 10 mil seria bom, a matrícula seria bom também. Mas a gente tem que colocar isso na cabeça, que por enquanto a gente não vai ter. E quem tem a caneta para poder assinar é o prefeito. E o prefeito, ele está aí, em tudo quanto é lugar. Ele está chamando nós. Olha, eu estou aqui. Venha onde que eu estou. Então, onde que a gente tem que ir? É atrás do prefeito, atrás dele. Que a gente tem que ir para ele poder assinar e olhar para a gente. E, prefeito, eu não sei se você está aqui, mas não sei se você me lembra de mim. Quando você estava lá no centro pedindo voto, eu te perguntei o que que você iria fazer pelas famílias do meu lote, a minha história. Você disse que ia ajudar essas famílias. Cadê você, prefeito? Nós precisamos te ouvir, precisamos falar com você. Essas famílias estão desesperadas, querendo uma solução. Se você tem essa caneta que pode nos ajudar, então nos ajude. Esse vereador está aqui nos ajudando, sim,
graças a Deus, eu agradeço a Deus pela a vontade dele, está dando a cara dele para bater, nos ajudando. Se ele está nos apoiando, vamos ouvir ele, vamos ouvir e vamos correr atrás, gente, do prefeito. Eu agradeço a oportunidade.
Obrigado. Pessoal, então eu vou responder as últimas perguntas e a gente vai encaminhar para o encerramento, tá? Então prestem atenção aqui no que eu vou dizer. Primeiro, questão de ação judicial. Não existe ação judicial ainda. E eu vou antecipar para vocês uma coisa. Se a gente tiver que entrar com ação judicial, se for o caso de entrar com ação judicial, eles vão colocar na mídia deles de que a gente está querendo atrapalhar algum programa social, como foi feito lá atrás. Então, só para vocês entenderem, quando a gente entra com ação judicial, é uma faca de dois gumes. Vão dizer que a gente está querendo atrapalhar, como já foi dito, como já saiu, que a gente queria atrapalhar o Construindo Sonhos. Não é verdade. O que a gente quer é uma ação judicial para beneficiar vocês. E saiu na mídia que eu ia entrar com ação judicial para atrapalhar o novo programa do prefeito. Por que que a gente não entrou com ação judicial ainda? Por quê? Porque ação judicial é o último recurso. É igual um conflito que a gente tem. Quando a gente tem um conflito com um ex-companheiro, com um vizinho, a gente busca o judiciário, a delegacia, em último caso. É quando já não tem conversa mais. É quando a gente já tentou tudo. Por que que nós não entramos com ação judicial ainda? Porque a gente ainda está tentando resolver no diálogo, resolver aqui na Câmara, tá? Nós só vamos entrar com ação judicial no limite do prazo, com pedido liminar. Então, no final de junho, se até o final de junho esse projeto nosso aqui não passar, não for aprovado para revogar esse prazo de vocês, aí a gente entra com ação judicial. E a pergunta dela lá foi o seguinte: na ação judicial pode pedir tudo? Sim, nós vamos preparar uma ação judicial para quê? Para que o prefeito dê continuidade ao programa. E o que que é dar continuidade ao programa? É liberar os alvarás, é entregar o cheque para o início das construções, é liberar a matrícula dentro do prazo. Então, nós vamos fazer todos os pedidos. O pedido é para cumprir o programa, é para executar o programa, tá? Então, a ação judicial, ela vai contemplar, no geral. Uma outra pergunta que foi feita aqui. Ah, poderia liberar para a gente fazer o financiamento, pagar por mês? Sim, é verdade. Foi o que a gente sugeriu lá atrás, nesse novo programa que foi criado aí. No entanto, ele não atendeu, certo? Então, o que a gente pode fazer agora é isso, tentar revogar esse prazo e, até o final de junho, preparar uma ação popular, uma ação judicial, ok? Não tem data definida ainda. Começou a tramitar dia 12 de maio. Quando tiver uma data que for para o plenário, boa ideia, boa sugestão. Quando esse projeto entrar em pauta, certo? A gente avisa vocês para vocês virem apoiar esse projeto aqui de revogar o prazo, certo? Outra coisa, agora para a gente encerrar aqui, eu queria eleger três pessoas entre vocês para a gente poder tratar diretamente com essas pessoas, porque eu acho que nós não vamos marcar nova reunião agora. Vai ser, se for o caso, a mobilização aqui no dia da votação, ou ação popular, ou visita ao Ministério Público, enfim. Então, eu preciso de três pessoas para poderem, três candidatas aqui, mulheres já, ó. Tá, então vamos colocar quatro. Seu nome? Então, vai ser a Maria de Fátima, Estaiane, Simone, Casey. Que já foi? Ah lá, que está ali. Então, cadê o pessoal? O Edson, anota por gentileza aí, pega os dados. É a Maria de Fátima, a Simone, a Casey e a Estaiane, ok? Então, gente, ó, são essas quatro pessoas que vão ficar em contato direto com a gente aqui, certo? Antes de encerrar, eu vou fazer um vídeo para a gente publicar na rede social e mandar para o prefeito Márcio Correia, tá? Se a gente tiver que entrar com ação judicial, que esse vai ser o nosso último recurso. Se tiver que entrar com ação judicial, aí eu não posso dar prazo. Mas eu, olha, se uma ação de particular, uma ação sua contra uma empresa, contra outra pessoa, dura 2, 3, 4 anos, uma ação contra a prefeitura dura o dobro. Tá? Por que também que a gente evita ação judicial? Por causa disso. Porque o tempo é prolongado. Então, eu não posso precisar aqui um prazo, um tempo. Ok? Não, é o contrário, gente. A ação judicial é para o prefeito executar o programa. Não tem isso de não poder mexer com o lote. Pode continuar, é o contrário, é para que vocês possam mexer. Sim. Pessoal, não vai embora não para a gente fazer o vídeo aqui. Vamos encerrar aqui, ó. Hã? Vamos ficar em pé e reunir todo mundo aqui no meio para a gente fazer um vídeo para o prefeito Márcio Correia.